Exatamente, é óbvio. Quando eu generalizo, eu digo assim, ó, sempre foi assim, ou todo mundo sabe que é assim. Eu estou generalizando, eu estou impondo uma verdade absoluta. Então, tire essas expressões em muitas situações de fala. E um terceiro ponto, pratique pausas. Porque nem tudo precisa ser respondido ali na hora, de imediato. Quando a gente pausa, pensar, a gente tem essa pausa para pensar antes da fala, por alguns instantes, isso já muda completamente o tom, muitas vezes. Vocês citaram no início aqui desse nosso bate-papo a frase, né, que é atribuída ao filósofo Voltaire, a frase "Uma palavra mal colocada pode comprometer até o pensamento mais bonito". E eu quero encerrar provocando uma reflexão, Zilda e Leonardo, no sentido contrário. Olha a frase: "Uma palavra bem escolhida pode salvar a nossa comunicação". E o que é escolher palavras? Não é você manipular, não. Escolher palavras é principalmente pensar sobre o impacto dessas palavras. Zilda e Leonardo, espero que as pessoas tenham parado para refletir sobre a importância daquilo que a gente fala e, principalmente, as palavras que escolhemos e como nós falamos. Um abraço para vocês e a todos os nossos ouvintes. Uma ótima terça-feira para todo mundo.
Ótima terça-feira, Luzimar. Obrigado por nos deixar com essa reflexão tão importante, né, Zilda?
Mais empatia na comunicação,
E
Leonardo.
gera muito mais respeito às pessoas, pelo menos da nossa parte, né? Quando a gente reflete isso, a gente acaba nos comunicando, nós acabamos nos comunicando melhor, enfim, salvando um dia inteiro. Obrigado mais uma vez, até a próxima semana.
Até terça.
Até. E no próximo bloco tem a coluna Fala Delegado com o especialista em segurança pública, André Matsushita.
Primeiro intervalo do dia com uma música romântica e também muito analítica. Simone interpretando uma composição de Nelson Motta e Lulu Santos, Certas Coisas. Agora são 7 horas e 25 minutos e nós já voltamos.
Som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer, tudo o que cala fala mais alto ao coração. Silenciosamente eu te falo com paixão. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia de silêncios e de luz. Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som. Tem certas coisas que eu não sei dizer. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Eu te amo calado, como quem ouve uma de silêncio e de luz. desejo. Somos feitos de silêncio e som. Tem certas coisas que não sei dizer.
Agora 104, na Educativa. Às vezes achamos que mudar exige grandes viradas, mas o segredo está nos pequenos passos. A rotina é construída de detalhes, e é nos detalhes que a mudança acontece. Quer evoluir? Comece com algo simples. Beber mais água, dormir um pouco melhor, caminhar 5 minutos, agradecer uma conquista do dia. Quando você melhora 1% todos os dias, a vida melhora 100% com o tempo. Grandes transformações começam com pequenas escolhas. Educativa 104. Mais humana. Mais você.
Já imaginou viver no cinema como nunca antes? Na UCI Cinemas, você assiste aos principais lançamentos do ano em salas de qualidade com projeção e som de última geração. Aproveite O Diabo Veste Prada 2.
Eu não te contratei, só preciso ter paciência até você falhar.
Michael. E muito mais. Lembrando que clientes UCI Unique pagam meia entrada e tem upgrade na pipoca. Confira condições e classificação etária em ucicinemas.com.br.
Hospital São Julião realizará no dia 15 de maio, às 19 horas, no Bosque Expo, a palestra inédita Gestão da Emoção na Área da Intoxicação Digital, com o renomado médico e escritor Dr. Augusto Cury. Garanta seu ingresso no site saojulião.org.br. Mais informações no 67 99177 2335.
Jornalismo presente com credibilidade. Agora 104.
Agora 7 horas e 30 minutos, 7 e 30 em Mato Grosso do Sul.
Atenção, ouvintes do Agora 104. É com muito respeito que eu anuncio. Nós vamos noticiar um crime que pode te gerar gatilhos. Mais um caso que gera muita revolta. A Polícia Civil de São Paulo identificou 5 suspeitos de envolvimento em um estupro coletivo contra 2 meninos, de 7 e 10 anos, em São Miguel Paulista. Segundo as investigações, o crime teria sido facilitado pela proximidade entre suspeitos e vítimas. Os agressores vizinhos das crianças teriam se aproveitado de uma relação de confiança para atraí-las sob o pretexto de soltar pipa. A gravidade do caso foi reforçada pelo próprio secretário executivo da Segurança Pública paulista, Oswaldo Nico Gonçalves, que classificou as imagens do crime como uma cena terrível e inesquecível. O fato de a violência ter sido gravada e compartilhada na internet amplia ainda mais o impacto, transformando o crime em uma cadeia de violações que vai além do ato inicial.
Agora a investigação entra numa nova fase. Rastrear quem compartilhou o conteúdo e apurar ameaças contra as famílias das vítimas. As famílias demoraram a denunciar diante da pressão da comunidade e do receio de represálias, um padrão recorrente em crimes dessa natureza, que contribui para a subnotificação e dificulta a atuação rápida das autoridades. Com 4 adolescentes e 1 adulto identificado, e parte deles já apreendida ou presa, a polícia segue em busca de um suspeito foragido, enquanto tenta avançar na responsabilização de todos os envolvidos, direta e indiretamente. É sobre este assunto que vamos conversar hoje, na coluna Fala Delegado, com o nosso especialista em segurança pública, André Matsushita. Delegado, seja bem-vindo. Que estratégia de prevenção pode ser adotada pelas famílias ou pelo poder público para reduzir esse tipo de vulnerabilidade?
Bom dia, Leonardo. Bom dia, Zilda. Bom dia, Roger. Juju, todos aqui do estúdio. William também está aqui hoje. É realmente um tema terrível para a gente conversar, né? Só de imaginar uma situação dessa já causa asco. Como é que uns monstros desses... Isso não é gente. E como impedir isso, Leonardo? É muito difícil. Por quê? Porque essas crianças foram levadas sob pretexto de brincar e foram violadas à força. Né? Então, como você vai impedir isso? São vizinhos, né? São pessoas que aparentemente eram pessoas amigas. Né? Então, a questão não é assim como evitar o caso concreto, né? Mas o que fazer, o que está acontecendo com a nossa sociedade. Né? Por que que pessoas fazem isso? Né? E o mais grave disso tudo é que o Brasil precisa abordar isso de forma clara. A redução da minoridade penal. Esses adolescentes, foram quatro e o último foi preso ontem à noite. Preso não, apreendido. Esses adolescentes não respondem criminalmente por isso. Apenas o adulto vai responder criminalmente por isso. Vocês sabem por quê que até 18 anos não responde criminalmente? É uma questão muito simples de criminologia. Entende a lei. Quem não tem 18 anos não sabe o que faz. Não sabe que é errado. Por isso não pode ser punido. Esse papo furado de que não teve oportunidade, isso é balela. É papo furado, sabe por quê? Porque senão nós não poderíamos punir um homem de 30 anos que não teve oportunidade. Qual a diferença? Ele também não teve. Então não é essa a questão. Criminologicamente, não sabe que é errado, ponto. Isso foi estabelecido em 1940 com o advento do Código Penal. Em 1940, eu posso até concordar que a maturidade era tardia, né? Pela falta de informações, pela vida que se levava, né? Um indivíduo de até 17 anos pouco saía de casa. Então, ok, naquele tempo. Mas em 2026, com internet, com todo mundo sabendo tudo o que acontece de forma instantânea, com indivíduos de 12, 13 anos com telefone celular, acesso à internet. Nós vamos continuar fingindo que um indivíduo de 17 anos não sabe que pegar um menino de 7 anos e estuprar ele é errado? Vamos continuar com esse absurdo, isso é uma covardia. Quem defende isso não tem a menor ideia do que está dizendo. A pessoa dizer que um indivíduo de 17 anos não sabe que estuprar é errado está fora da realidade. Um indivíduo de 17 anos sabe que não pode estuprar, sabe que não pode roubar, sabe que não pode matar. Então, é preciso que o Congresso Nacional aborde essa questão de forma muito clara, firme e contundente. É preciso que hajam parlamentares que tenham coragem de mexer nessa ferida. Chega de fingir que está tudo bem. Não é mais possível admitir que quatro indivíduos como esses aí daqui a, no máximo, 3 anos estejam na rua sem qualquer registro criminal.
Você acredita que é necessário atualizar o Código Penal?
Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. O Código Penal foi atualizado há poucos dias atrás, não é? Com a majoração das penas de furto, de estelionato. Não é? A sociedade está exigindo isso e o Poder Legislativo tem que trabalhar conforme quer a sociedade. É para isso que ele serve. E se a sociedade está dizendo que não aguenta mais viver sob esse clima de terror que está no país, o Poder Legislativo tem que fazer isso. É obrigação do Poder Legislativo.
Delegado, a investigação aponta que o crime foi gravado e compartilhado nas redes sociais, como a legislação brasileira trata a responsabilização de quem divulga esse tipo de conteúdo e quais são os principais desafios para identificar e punir esses envolvidos.
Olha só, o crime de estupro já está ali comprovado, não é? A publicação de imagem pornográfica envolvendo menor ou adolescente também é um crime autônomo. Então esses indivíduos vão responder por esses dois crimes. Agora vai ser feita uma investigação digital para se levantar quem mais compartilhou essa imagem, porque esses não respondem pelo estupro, mas respondem pela divulgação da imagem, que por si só é um crime autônomo. Né? E é possível fazer sim essa cadeia de investigação para identificar todas as pessoas que receberam essas imagens e depois repassaram.
Delegado, a nossa última pergunta é: o medo de represálias fez com que as famílias demorassem a fazer a denúncia, né? Como que a segurança pública pode atuar para garantir proteção às vítimas e incentivar a denúncia em comunidades onde há pressão para esse silêncio acontecer.
É terrível isso, Leonardo. Terrível isso. A gente falar aqui do asfalto é muito fácil, né? A gente não tá lá. Né? Eu já ouvi muitas vezes em delegacia, mas eu vou falar e às 2 da manhã o senhor vai estar na minha porta para me defender? Realmente, isso é muito complicado, isso é um problema que você acabou de dizer, é um problema. Como que nós vamos dar segurança para uma família que mora numa comunidade que está tomada por monstros como esse daí? Esses 4, esses 5, e o cara, o maior de idade, foi preso lá na Bahia, né? Ele não sabe que é errado? Bom, essa questão é muito empírica, cada região vai ter a sua característica, é preciso que a comunidade se una. Agora, você exigir que a família sozinha faça, realmente é difícil. Mas olha, eu vou dizer para vocês, numa comunidade, 90% das pessoas é composta de gente do bem, gente trabalhadora, gente honesta, não é composta por bandidos. Acontece que os bandidos, menos de 5%, os bandidos, eles impõem o terror, porque as pessoas de bem não se unem. No momento que a gente perceber que 95% unido ou unidos vai ter mais força que os 5% de bandidos, mas é uma conscientização. Tem que ir na delegacia, pede para mais pessoas virem, conversem com mais pessoas, para que não vá sozinho e não fique pessoalizada aquela denúncia, como você disse. De qualquer maneira, é preciso que a gente mude esse paradigma. A comunidade de bem tem que se unir, a comunidade de bem tem que estar junto. Nós somos mais pessoas, numericamente maiores, só que a gente não se une, fica cada um por si. Então, sozinho enfrentar é difícil. Você pode ver o nome, crime organizado, eles se organizaram. Por que a sociedade não se organiza contra eles? A gente consegue, mas a gente tem que querer. Enquanto a gente continuar cada um por si, aí nós vamos continuar sendo vítimas em potencial.
Tá certo. Obrigado, delegado André Matsushita, todas as terças e sextas aqui no quadro Fala Delegado.
Eu que agradeço, né? Hoje o tema foi muito triste, de fato, né? Eu espero que os ouvintes reflitam sobre essa necessidade da redução da minoridade penal. É preciso que a sociedade reflita sobre isso. Isso está trazendo covardia para nós, tá bom, gente? Boa semana para todos, um abraço.
Boa semana, delegado. Agora, 7h40 em Mato Grosso do Sul. Bom, vamos respirar depois desse assunto tão denso. Agora vem uma notícia de meio ambiente, uma notícia um pouco mais tranquila. Olha só, é muito bacana noticiar algo assim. Uma onça-pintada fêmea foi solta neste domingo na Serra do Amolar, no Pantanal. Ela havia sido capturada nos dias 2 e 3 na área urbana de Corumbá. Ela recebeu o nome de Corumbela, que significa a Bela de Corumbá, em homenagem à cidade e ao fóssil Corumbela Verneri. Vou repetir, Corumbela verneri, um organismo com cerca de 553 milhões de anos, considerado um dos primeiros animais pluricelulares da Terra, descoberto justamente na região de Corumbá ali. Depois de capturada, a onça foi translocada para a rede de proteção e conservação da Serra do Amolar, um dos corredores de biodiversidade mais estratégicos do Pantanal. E você que nos ouve deve estar se perguntando o que é translocar. Translocar é uma estratégia para proteger tanto o animal quanto as pessoas, principalmente quando ela aparece em áreas urbanas.
E o que parece um episódio de emergência urbana é, na verdade, o resultado de 4 meses de planejamento cuidadoso, envolvendo ao menos 10 instituições, entre elas o IBAMA, o Exército Brasileiro, a Polícia Militar Ambiental e o Instituto Homem Pantaneiro. É a primeira translocação de onça-pintada realizada nessas condições no Pantanal. Vamos entender melhor com o jornalista Sérgio Carvalho, nosso especialista em análise socioambiental, o que esse fato nos revela sobre a relação entre a onça-pintada e o território do Pantanal hoje. Bom dia, Sérgio. Seja muito bem-vindo.
Bom dia, Zilda. Bom dia, Leonardo. Bom dia aos ouvintes do Agora 104. Sempre um prazer estar por aqui, principalmente com notícias como essa, né?
Exatamente, Sérgio. O que a gente pode começar dizendo, porque a onça-pintada é justamente um animal que a gente acredita que vai sempre ver no bioma ali no Pantanal. Esse episódio é um retrato que nós estamos vivendo no Pantanal, é isso mesmo?
É isso mesmo, Leonardo e ouvintes. Esse episódio, na verdade, tem várias camadas, né? Que é o que a gente afirma quando a gente faz análise. A onça-pintada não chegou ali às ruas de Corumbá por acaso. É importante a gente frisar isso, né? Nós estamos falando que o habitat dela, como de outros animais ali, o Pantanal, perdeu uma cobertura de aproximadamente 30% nos incêndios históricos de 2020. Ou seja, o animal perdeu naturalmente espaço, território, perdeu presa, perdeu rota, e a corumbela tinha apenas 4 anos e pesava 72 quilos quando foi capturada. Ela estava na cidade, mas o problema que a trouxe até ali é ambiental, é climático e é estrutural. Por isso, né, a translocação, que o Leonardo já explicou aqui para a gente, para a Serra do Amolar, é muito mais do que um resgate. É um ato de política ambiental. E aí, gente, quando a gente fala sobre isso, a gente tem muito o que comemorar, né? É claro que nós estamos vendo aí o reflexo de uma situação muito triste, que foram os incêndios no Pantanal. Mas a onça, a corumbela, foi levada para a Serra do Amolar. É uma das regiões com maior densidade de onças pintadas do planeta. E está aqui em Mato Grosso do Sul, né? É uma área protegida por um corredor de áreas que o Instituto Homem Pantaneiro, que tem a sede lá em Corumbá, ajuda a coordenar desde sua fundação em 2002. E não é por acaso que essa região foi escolhida para a soltura da onça. Essa região, a Serra do Amolar, representa exatamente o tipo de território que a ciência indica ser necessário para a sobrevivência da espécie a longo prazo.
Sérgio, como que vai funcionar esse monitoramento da corumbela agora que ela está no, na Serra do Amolar?
Olha, Leonardo, ouvintes, valeria um livro, né? Porque, assim, a corumbela está sendo monitorada com um colar GPS e VHF. O que, que isso significa? É um equipamento que transmite a localização da onça em tempo real. O equipamento não é muito baratinho, vai, custa ali em torno de R$70 mil. Mas a previsão é que ela seja acompanhada por pelo menos um ano pelos pesquisadores do Instituto Homem Pantaneiro, que integra aí o grupo técnico Onças Urbanas Corumbá Ladário, junto com outras 25 pessoas de diferentes instituições. Ou seja, com esses dados, os pesquisadores vão mapear as rotas que ela percorre, as áreas que ela ocupa, como ela se comporta após a captura e se eventualmente volta em direção às cidades. E isso tem um valor científico enorme, porque é exatamente esse tipo de informação de campo que alimenta, né, as políticas públicas de coexistência entre humanos e a fauna selvagem. Olha, é assim, para a gente entender melhor, não basta só soltar, é preciso entender. E há um contexto global que reforça ainda mais a importância desse trabalho. A onça-pintada já integra a lista de espécies protegidas da Convenção sobre Espécies Migratórias da ONU, desde 2020. Em março desse ano, nós acompanhamos ali a COP15, né, que aconteceu aqui em Campo Grande, a primeira vez que o Brasil sediou esse evento. Então, na conferência, foi aprovado um plano de ação atualizado para a onça-pintada, com foco em corredores transfronteiriços, ou seja, entre dois países, e cooperação entre esses países. O Pantanal e a Serra do Amolar, especificamente, estão no centro dessa estratégia global. Ou seja, a corumbela, de novo, coloca a gente em visibilidade positiva quando o assunto é preservação de espécies no Pantanal.
Sérgio, que nome bonitinho, né? Corumbela, você gostou? Qual a mensagem que fica para quem vive no Pantanal e convive com essa realidade, Sérgio?
Ah, Zilda, eu gostei tanto que eu acho que vale assim, vale um desenho animado, né? A história dela já é maravilhosa. E ela voltar sendo monitorada pela ciência é algo que assim coloca Mato Grosso do Sul, o Brasil, em visibilidade internacional novamente. Veja só, a mensagem é que o Pantanal ainda tem onças, e isso por si só já é maravilhoso. Ainda tem vida, ainda tem futuro. Mas esse futuro depende de escolhas que fazemos, né? Agora e de como a ciência aplicada ao território, como aí o caso do Instituto Pantaneiro, faz há mais de 2 décadas. A corumbela não é uma ameaça, ela é um indicador. Uma onça saudável em território preservado significa um bioma funcionando. Quando ela aparece numa rua, é o bioma pedindo socorro. E operações como essas mostram que é possível responder com planejamento, com pesquisa científica e o principal, com humanidade. A Serra do Amolar existe como território de proteção justamente para que a história, como a de Corumbela, tenha um final diferente, não de conflito, mas de conservação. E isso, naturalmente, nos deixa muito felizes.
Nós conversamos com o nosso especialista em análise socioambiental, o jornalista Sérgio Carvalho. Muito obrigada, Sérgio.
Um abraço a vocês, um bom dia.
Bom dia. Bom dia. E Campo Grande recebe mais uma etapa dos atendimentos de graça do consultório móvel da Superintendência de Bem-Estar Animal, a SUBEA. A unidade vai percorrer 3 regiões da capital até o fim de maio, com serviços veterinários para cães e gatos, como consultas, vacinação, vermifugação, aplicação de carrapaticida e encaminhamento para castração em clínicas credenciadas pela Prefeitura. Os atendimentos acontecem sempre das 8 da manhã à 1 da tarde. Por dia, são distribuídas 15 senhas para castração e 15 para consultas e vacinação também. A ação busca ampliar o acesso aos serviços básicos de saúde animal, facilitar o atendimento em diferentes bairros e reforçar o controle populacional, além da prevenção de doenças. Nesta primeira semana, até o dia 8 de maio, o consultório móvel está na Arena Copa Trabalho, na Praça de Esportes Marcelo da Silva. Entre os dias 11 e 15, os atendimentos seguem para a Praça do Papa, na Vila Sobrinho. E de 25 a 29 de maio, a ação será realizada na Associação de Moradores do Caiçara e Jardim Anaí.
E no próximo bloco tem papo de esporte. Santos enfrenta o Deportivo Recoleta pela Sul-Americana em Pedro Juan Caballero. Palmeiras joga fora de casa contra o Sporting Cristal pela Libertadores da América. Estão definidos os confrontos da semifinal da seletiva da Copa São Paulo.
Vamos ao segundo intervalo com Beatles e a composição de John Lennon, Don't Let Me Down, uma canção intensa lançada pelos Beatles em 1969. Vamos ouvir.
It's a love. really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good.
Agora 104. Nem sempre estamos bem, e tudo bem por isso. Falar sobre o que sente é um passo importante para cuidar da saúde emocional. Procure ajuda se precisar. Educativa 104. Mais humana, mais você.
A história e a emoção da nossa música no MPB de A a Z. O programa que percorre todas as letras da música popular brasileira. De segunda a sexta, 11 horas, aqui na Educativa 104.7.
Summer Beer Bar do Mamed. Happy Hour aliado à música boa. De terça a domingo, Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamed. 1º de maio 781, a uma quadra da Zaran.
Por trás de cada faixa existe uma vida. Alguém que quer chegar em casa. Respeitar o pedestre é mais do que lei, é humanidade. Maio Amarelo. Pare, olhe, respeite. No trânsito, a vida é prioridade. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Agora 104. Em sintonia com a notícia.
Agora 7h56, 7h56. Apito tocou e ele chegou, Ricardo Paredes, no Papo de Esporte, já está aqui conosco. Seja bem-vindo, Paredes, bom dia.
Bom dia, se derrubar é pênalti, né? Tô na área, meu garotinho. Vamos pro jogo, né? Vamos falar de esporte, vamos falar de futebol, que a bola vai rolar hoje pela Libertadores, pela Sul-Americana. Tem muita coisa acontecendo, viu, Paraná?
Mas antes, o primeiro assunto é o que tá no momento agora, que tá acontecendo. Neymar em terras pantaneiras, ou melhor, não tá em terras pantaneiras,
não tá,
né?
Não tá, tá
em terras paraguaias.
Mas ele passou por aqui, né? E foi uma festa muito bonita, né? No Aeroporto Internacional de Ponta Porã.
Ô,
né?
Paredes, eu recebi mensagem aqui no WhatsApp do Agora 104. Inclusive, continuem participando, 67993331047. E perguntaram, é muito aplauso para pouco futebol desse Neymar?
Ah, o Neymar, queiram ou não, jogando bem ou não, jogando ou não, caindo ou não, o Neymar é o nome, né? O principal nome do nosso futebol, isso sem sombra de dúvidas. E atua aqui no Brasil, na equipe do Santos, né? O Santos que joga hoje contra o Deportivo Recoleta, vai ser bem pertinho aqui de Campo Grande, em Pedro Juan Caballero. Por isso que a delegação do Santos passou aí por Ponta Porã, para se dirigir até Pedro Juan Caballero para essa partida importante, válida pela Copa Sul-Americana. Realmente a recepção foi muito legal pro Neymar, né, jogador do Santos. É principalmente pro Neymar, né, mas todos os jogadores do Santos também, que ainda continua sendo uma grande força do nosso futebol, né?
Teve seletiva da Copa São Paulo de Futebol Júnior no final de semana. E a competição entra na fase decisiva, é isso?
Fase decisiva, olha só. Dois jogos, né? Dourado 0, São Gabriel 2. União ABC venceu 3-2 o Naviraiense. Com o encerramento da primeira fase, os confrontos da fase semifinal ficaram definidos aí, ó. União ABC enfrenta o Dourados e o Campo Grande enfrenta a equipe do São Gabriel. As datas, horários e locais das semifinais ainda devem ser confirmados pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Ainda pela Copa Sul-Americana, viu, o Paraná hoje tem Deportivo Riestra e Grêmio e o Deportivo Recoleta e Santos, e o Juventude enfrenta o Atlético Mineiro. Juventude é do Paraguai.
Muito bem, jogos da Libertadores. Tem Verdão em campo?
Verdão, tem Verdão em campo. Olha só, às 6 da tarde, horário MS, o Santos vai ao Peru, vai enfrentar o Sporting Cristal. Então, é o único jogo que envolve brasileiros na Libertadores da América. Só esse jogo entre Sporting Cristal e Palmeiras. Demais jogos, Rosário Central e Libertad Paraguai, Barcelona de Guayaquil e Boca Juniors, Universidade Central e Independiente Del Valle, e o Always Red enfrenta a equipe do Lanús.
Aqui uma outra mensagem que eu recebo no WhatsApp, 67993331047, é do Alexan. Você conhece?
Conheço, conheço muito, grande narrador.
Ele acabou de falar, Santos está em Ponta Porã e vai para Pedro Juan na hora do jogo. Muito obrigado, Delina.
Pertinho ali, né?
É,
pertinho
ali. Atravessou a rua, tá ali. Que mais temos?
Olha só, para encerrar, né? Hoje tem Champions League, jogão de bola valendo vaga na final, 3 da tarde, horário MS, o Arsenal da Inglaterra enfrenta o Atlético de Madrid, jogão de bola, hein? Pra quem gosta de futebol internacional.
Quem leva?
Quem leva? Arsenal da Inglaterra, porque joga em casa, né?
Belo chute.
Eu vou apostar no Arsenal.
Bela aposta. Muito obrigado, Ricardo Paredes. Hoje, 11h45, tem Giro do Esporte com Atila Eugênio na TV Educativa MS, canal 4.1.
E a participação de toda a equipe aqui da Educativa MS, com toda certeza. Um abraço, Paraná. Um abraço, Zilda.
Um abraço. Paredes. O Agora 104 fica por aqui, 8 horas pontualmente. Eu sou o Leonardo Paraná e nesta edição contamos com produção técnica do Juju, do Silas Alencar e edição de Alfredo Milani.
E eu sou Zilda Vieira e nós tivemos produção e reportagem de um time feminino super competente. Tereza Ilcar, Flávia Rabelo, Magna Melo e Nelly Terra.
Essa é a Fundação Jornalista Luiz Chagas, diretor-presidente jornalista Orlando Loureiro.
O nosso portal é o educativa.ms. Nos acompanhe no canal do YouTube, Educativa MS. Siga a gente no Instagram e no TikTok, @educativaMS.
Vamos encerrar o jornal de hoje com um pop rock leve. Para não falar mal, Arnaldo Antunes e Ana Frango Elétrico. Tenha uma excelente terça-feira. Tchau.
Não seja impaciente com quem é impaciente com
não
você.
Não seja mal criado com quem é mal criado com
não
você.
Não seja intransigente com quem é intransigente
não
com você.
Não seja mal-humorado com quem é mal-humorado.
Não fique só de lado com quem não fica de frente pra
não
você.
Não seja tão opaco com quem não é transparente com
não
você.
Seja indiferente com quem não está ligado em
se
você.
Se pra melhorar a gente precisa ter mais cuidado.
Pra não falar mal de ninguém,
não passar mal de ninguém.
Pra não ficar mal com ninguém,
não querer mal a ninguém.
Pra ser o amor de alguém,
amar alguém também.
Pra tudo ficar tudo bem,
se tudo vai bem.
Pra não falar mal de ninguém,
não passar mal de ninguém.
Pra não ficar mal com ninguém,
não querer mal a ninguém.
Pra ser o amor de alguém,
amar alguém também.
Pra tudo ficar tudo bem,
se tudo vai bem. Não seja impaciente com quem é impaciente com você.
Não seja mal criado com quem é mal criado com
não
você.
Não seja intransigente com quem é intransigente com
não
você.
Não seja mal-humorado com quem é mal-humorado.
Não fique só de lado com quem não fica de frente pra
não
você.
Não seja tão opaco com quem não é transparente com
não
você.
Não seja indiferente com quem não está ligado. ligado
se
em
pra
você.
Pra melhorar a gente precisa ter mais cuidado.
Pra não falar mal de ninguém,
não pensar mal de ninguém,
pra não ficar mal com ninguém,
não querer mal a ninguém,
pra ser do amor de alguém,
amar alguém também,
pra tudo ficar tudo bem,
se tudo vai bem.
Pra não falar mal de ninguém,
não pensar mal de ninguém,
pra não ficar mal com ninguém,
não querer mal a ninguém,
pra ser do amor de alguém,
amar alguém também,
pra tudo ficar tudo bem,
se tudo vai bem.
Uma grande realização parece necessariamente insuficiente, mas seu efeito será infinito. Uma grande retidão deve parecer tortuosa. Um grande talento deve parecer uma tolice. A grande eloquência parece muda. O movimento elimina o frio. A quietude supera o calor. Pureza e quietude são o padrão de medida do mundo.
Pra não falar mal de ninguém, não pensar mal de ninguém,
pra não ficar mal com ninguém, não querer mal a ninguém,
pra ser o amor de alguém, amar alguém também,
pra tudo ficar tudo bem, se tudo vai bem.
Pra não falar mal de ninguém, não pensar mal de ninguém,
pra não ficar mal com ninguém, não querer mal a ninguém,
pra ser o amor de alguém, amar alguém também,
pra tudo ficar tudo bem, se tudo vai bem.
Você ouviu Agora 104.
Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
Deixe o carro em casa sempre que puder. Vá de bike, caminhe ou use o transporte coletivo. Menos poluição, mais saúde e qualidade de vida. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Está na hora de enxergar o mundo com mais nitidez. A saúde dos olhos é assunto sério. Precisa de óculos novos? Venha para a Ótica Cerejeira Prime. Qualidade, variedade, lentes precisas e das melhores marcas. Atendimento personalizado, armações modernas, linha solar, com um modelo que combina com o seu estilo. Ótica Cerejeira Prime. José Nogueira Vieira, 144, Sala 2, no Tiradentes. WhatsApp 993413357. Siga no Insta, arroba Ótica Cerejeira Prime.
Um segundo. É só isso que você precisa para mudar tudo. Uma mensagem, um olhar fora da pista e o que era rotina vira acidente. No trânsito, a sua atenção salva vidas, inclusive a sua. Maio Amarelo. Desacelere. Desconecte. Dirija com responsabilidade. Educativa 104. Mais humana. Mais você.
Você sintoniza. Educativa 104.
Lembrar de mim,
gente se separe por os tempos ou quando você quiser lembrar de mim. Toque a balada, seja antes ou depois, eterna love song de nós dois. Essa canção de amor dançante pra você lembrar de mim, seu coração lembrar de mim. Na confusão do dia a dia, no sufoco de uma dúvida, na dor de qualquer coisa.
Você, como você, Educativa 104.7. De você, eu não tenho mais vontade.